deputados, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Temos como ponto 1 a votação e apreciação das atas números 103 e 104, nos termos habituais, sujeito estas atas à votação. Votos contra, abstenções, portanto estão aprovadas as atas números 103 e 104. Temos seguidamente apreciação e votação do relatório final da petição número 561/10 da iniciativa da CGTP. Os peticionários solicitam à Assembleia da República a revogação do fator sustentabilidade com respeito pelo regime transitório da fórmula de cálculo das pensões e a alteração dos critérios do indexante dos apoios sociais. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Miguel Santos, mas ele solicitou, visto que tinha uns afazeres, que fosse substituído na apresentação do relatório pelo Sr. Deputado Miguel Queiroz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta, resumindo e concluindo, a presente petição foi apresentada pelo CGPT com 15.269 assinaturas e deu entrada na Assembleia 9 de Março, visando a revogação do fator de sustentabilidade. E os peticionados afirmam que o fator de sustentabilidade implica a redução do valor das pensões. Reclamam ainda que seja respeitado o regime transitório da fórmula de cálculo das pensões. Protestam ainda que em anos de crescimento económico baixo, as pensões mínimas ou próximas têm no máximo um aumento igual à inflação verificada, mas todas as outras perdem poder de compra. Sendo subscrita por mais de 1.000 peticionários, teve lugar a necessária e obrigatória audição dos subscritores. E esta petição deve ser enviada à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para apreciação em plenário da mesma Assembleia, sendo dado conhecimento aos profissionais do presente parecer. É este o relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, pelo que submeto à votação este relatório. Votos contra, abstenções, portanto está aprovado o relatório final da petição número 561/10. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com uma nova apreciação das propostas de lei número 268/10 e 276/10. Aceitam-se inscrições sobre este ponto. Ordem dos Enfermeiros e Estatuto da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.
Sr. Presidente, a informação que nós objetivamente neste momento temos em relação à Ordem dos Enfermeiros é que não estaremos ainda em condições de fazer esta apreciação na medida em que ainda não concluímos as audições que se concluirão hoje ao fim da manhã. Em relação aos técnicos oficiais de contas, penso que durante o dia de hoje o Partido Socialista apresenta a sua apreciação sobre os chamados toques.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, é solicitado o adiamento deste ponto para a tarde, mas ficamos então com o seguinte dilema, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, parece-me que é de bom senso que o PS proponha o adiamento da discussão deste ponto para a parte da tarde, até porque gostaríamos de perceber e de saber exatamente em que é que consistiu e de que é que resulta o requerimento apresentado em plenário pelo PS em apoio a esta proposta do Governo, como é óbvio, para reapreciar este diploma aqui na Comissão. Portanto, a nossa expectativa é que, da parte da tarde, e até ao reagendamento deste ponto e à sua discussão aqui na Comissão, existe algum facto novo, superveniente, que altera aquilo que foi a realidade que caracterizou até ao final da semana passada. E é essa a expectativa que nós temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão da ordem dos enfermeiros, parece-me razoável que se adie para o início da tarde, uma vez que ainda temos audições e também da parte do meu partido também temos ainda auscultações a fazer, mas no que diz respeito Aos toques, eu acho que relativamente aos toques é importante dizer dois aspectos. Primeiro, é que o diploma está envolvido numa tal embrulhada de problemas de foro constitucional, legal, etc., que dificilmente haverá condições, na nossa opinião, para discutir o diploma da forma adequada. Eu chamo a atenção que as audições que se realizaram, tanto quanto foi transmitido, centraram-se essencialmente nas questões até formais do que das questões de fundo. E, portanto, estamos todos aqui a trabalhar sobre as questões formais que atrapalham todo este processo e estragam este processo. E até as audições que foram realizadas não abordaram em detalhe as questões de fundo, não é? A questão que está por trás das questões formais. Eu parecia-me totalmente razoável que se adiasse, que não havendo condições para discutir, que ficasse para uma próxima legislatura a resolução deste problema, uma vez que, tal qual como está apresentado, não haverá grandes condições para resolver o problema, isto sem tomar uma posição sobre a questão de fundo. Estou a falar das questões meramente formais, porque a questão de fundo não parece que seja grandemente conflituante, mas a questão formal é de tal maneira embrulhada que parece-me errado avançar neste processo. E o processo devia ter avançado de uma outra forma ad início, não ser cozinhado, permitam uma expressão, no Ministério. Devia ser aberto um processo de auscultação, de participação de todos no início do processo e não nesta reta final. E nessa medida eu acho que não temos condições para o discutir, mas se o PS pede o adiamento, temos que nada contra o seu presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, um pouco no mesmo sentido, queria, Sr. Presidente, transmitir que da parte da tarde estarei muito pouco tempo presente na reunião por um compromisso político antes das 16 horas e, portanto, que me impede aqui estar. De qualquer forma, Sr. Presidente, eu creio que estaríamos em condições da proposta 276/10, até porque por todo o caminho que percorreu, por o relatório que esta Comissão aprovou, por o episódio em plenário e também, fundamentalmente, por aquilo que fomos ouvindo durante as audições, em que temos todo um setor com grandes, grandes clivagens, e que a aprovação desta proposta iria dar, naturalmente, uma divisão muito grande naquela classe, é ponderado que tomemos a decisão, que eu creio que é mesmo inevitável, de deixar para uma próxima legislatura, até para o cumprimento da Lei Quadra das Ordens Profissionais, que se verifica, na nossa perspectiva, que não está cumprida com esta proposta de lei, e, portanto, é ponderado sobre esta não resta ao Bloco de Esquerda nenhuma dúvida de que devíamos adiar e promover, na próxima legislatura, naturalmente, a devida discussão entre os profissionais e fazer mesmo um processo muito semelhante àquele que aqui conseguimos fazer de revisão do 73-73, em que se conseguiu que os principais alvos ou protagonistas até daquela proposta, a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos, conseguiu consensuar uma proposta e, portanto, foi um processo que nos parece ajustado e que aqui deveria ser seguido. Relativamente e portanto, Sr. Presidente, eu creio que, não sei quais são as motivações do PS, mas não temos mais audições sobre esta proposta e, portanto, acho que temos todas as condições para a decisão imediatamente e nós estamos favoráveis a que seja efetivamente adiado. Relativamente à outra proposta, eu creio que aqui tem que haver mais um pouco de cautela, mas também diria, Sr. Presidente, que há aqui muita coisa a gerir ainda em termos de alguma clivagem. Por um lado, a Ordem e o Sindicato, por outro lado, este Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, que é fundamental, embora conheçamos a sua posição, mas é fundamental ainda esta audição, e, portanto, creio que aqui teremos que ter mais alguns cuidados, e permita-me, Sr. Presidente, dizer que esta tem que ser uma posição assumida não diria assumida de igual forma, mas pelo menos com algum compromisso entre os grupos parlamentares. É uma matéria diferente e, portanto, admito como bom ainda esperarmos mais um bocadinho até ver o desenrolar dos acontecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta semana é aquilo que o professor Adriano Moreira chamaria o tempo de vésperas. Nós estamos, de facto, em tempo de vésperas. A sessão legislativa acaba já para a próxima semana e, nesta comissão, nós temos aqui um caderno de encargos bastante elevado, com um conjunto de diplomas que já sabíamos que viriam cá, já estavam, de alguma forma, mal ou bem agendados. Mas eu acho que é um tempo, Sr. Presidente, em que matérias que são polémicas, e a polémica, o grau de polémica aqui é muito até um grau de polémica legal, de logística, porque de facto estamos a tratar de matérias sobre as quais nos surgem a todos nós muitas dúvidas, e quanto mais estudamos estas matérias, mais dúvidas ficamos, e como é óbvio, eu acho que nestas coisas a pressa não é boa conselheira, e relativamente ao Estatuto de Estoques, Sr. Presidente, obviamente o seu Partido Socialista quer adiar este ponto, teremos disponíveis para isso, mas de facto, se me permitem já entrar aqui um bocadinho na reflexão mais aprofundada, parece-me que o adiamento não devia ser 2 de manhã para hoje à tarde, mas sim para uma próxima sessão legislativa, Sr. Presidente. Eu digo isto porque há cerca de um mês e pouco, eu penso que teria sido até a primeira pessoa a falar desta matéria quando nós estávamos aqui a discutir a criação de uma outra ordem profissional, e foi feito um relatório pela Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento, salvo erro, a ordem profissional dos nutricionistas, se não me falha a memória, e nesse mesmo dia eu tinha sido confrontado com a entrada aqui na Assembleia desta proposta de lei do Governo, relativamente aos toques, e desde logo fiz uma sinalização, aconselhando a todos os senhores deputados que vissem também de uma forma um bocadinho mais aprofundada este diploma, exatamente por não ter o cumprimento da lei sobre as associações públicas profissionais. Desde essa data até hoje, Sr. Presidente, a única evolução que nós tivemos foi numa matéria em que, espantosamente, o Governo nem veio a dizer nada aqui ao Parlamento, mas escolheu dizer, através de jornais, que estaria disponível para deixar cair na lei dos toques aquela norma de constitucionalidade muito duvidosa, que era a de que as sociedades de contabilidade só podiam ser detidas por contabilistas. Esta norma seria até, de um ponto de vista inconstitucional, mas o Governo escolheu até dizer nos jornais uma coisa que não disse no Parlamento. Eu, aliás, achei-me espantoso que na intervenção do Secretário de Estado isso nem não fosse referido, e só depois de ser perguntado, só depois de ser questionado, é que o Secretário de Estado diz, bem, nós estaremos disponíveis para mudar. Verdade seja dita, Sr. Presidente, desde há um mês e meio esta parte até hoje, o único ponto onde houve uma pequena alteração, ou uma alteração, foi esse ponto, num compromisso do Secretário de Estado num jornal, nem sequer aqui diretamente feito no Parlamento. E, portanto, Sr. Presidente, aquela matéria, para ser levada em condições, precisava de ter um conjunto muito, muito, muito significativo de alterações. E por isso mesmo, essas alterações, num mês e meio, não aconteceram. Eu vejo com enorme dificuldade que venham a acontecer agora em 3 dias ou em 2 dias de trabalhos na Comissão, que é o tempo útil que nós temos. E por isso mesmo, eu acho muito sinceramente que não há condições para insistir nesta matéria. Esta matéria, ainda por cima das audições que já fizemos, percebemos que é uma matéria sensível. Eu admito até que seja possível consensualizar entre todos os agentes, ou pelo menos conseguir que haja uma aprovação generalizada junto dos vários agentes do setor. Agora, isso é incompatível com o trabalho em comissão feito numa tarde, que será eventualmente o que nós temos. E, portanto, do ponto de vista do CDS, o que nos pareceria, nesse sentido, mais avisado, era adiar para uma próxima sessão legislativa. Quanto à Ordem dos Enfermeiros, ainda que ela esteja relativamente calendarizada nos nossos trabalhos, nesse sentido há uma diferença relativamente aos toques. Todos nós já percebemos, até das conversas que temos tido, quer com a Ordem dos Enfermeiros, quer com os vários sindicatos, quer com as escolas, que esta matéria é uma matéria também que precisaria aqui de muito tempo de acompanhamento. Muito tempo, não, mas de algum tempo de acompanhamento, e também não sei se é compatível o facto de nós termos aqui uma espécie de taxímetro do tempo a correr, sabendo que até à próxima terça-feira temos de terminar todos os processos legislativos que temos. Eu não sei se isso é compatível com um desígnio que eu acho que é possível, claramente possível, alcançar na ordem dos enfermeiros, que possibilite, pelo menos, não gerar aqui uma espécie de, entre aspas, como é óbvio, guerra civil dentro da classe
classe, que eu acho que não era minimamente aconselhável, nomeadamente nesta altura em que os enfermeiros já estão a viver tantas dificuldades. E por isso mesmo, se o Partido Socialista também escolher adiar esta matéria, isso para nós não levantará grandes problemas. Acho que, objetivamente, este processo legislativo da Ordem dos Enfermeiros é um processo legislativo diferente do processo dos toques. Eu percebo porque é que o processo legislativo das Ordens dos Enfermeiros só veio agora para o Parlamento. No caso do processo dos toques, não percebo, porque isto era já um desejo do Governo, pelo menos há um ano em esta parte, e eu acho que o Governo e o Ministério das Finanças têm de ser responsabilizados pelo facto de enviar isto ao Parlamento já mesmo, em tempo de vésperas, para terminar como concessão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica, portanto, adiado o Sr. Deputado Maria Jega.
Se o Sr. Presidente me permitisse, eu queria só perguntar ao PSD qual é a posição do PSD relativamente à Ordem dos Enfermeiros. Só para eu ter o PS ficar com uma visão também dos outros grupos parlamentares relativamente aos dois
deputados. Sr. Deputado Maria José Gamboa, a posição do PSD foi tornada pública nos trabalhos parlamentares que decorreram aqui na Comissão, na discussão que aconteceu no plenário, e a expectativa do PS é tão grande como a expectativa do PSD relativamente aos toques. É essa a nossa posição. Estamos na expectativa também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, adiar este ponto 3. O próximo ponto de ordem de trabalhos que estava agendado seria às 11 horas o início de duas audições, mas eu pergunto se não seria possível anteciparmos o ponto 5, que estava previsto para as 15, sobre a alteração do regime de apoio ao acolhimento familiar, para este momento, uma vez que não se trata de um diploma muito complexo, as propostas de alteração são em número reduzido. Temos entre nós a Sra. Deputada Relatora do parecer relativo a esse diploma e, portanto, pergunto se há consenso para anteciparmos o ponto 5 relativamente à discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 640/10. Sendo assim, havendo consenso, creio eu, para iniciarmos agora esse debate, eu registro as inscrições. Presumo que a Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro quererá usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, por acaso, não tenho aqui o diploma, portanto, o que vou dizer é um bocadinho de cor. O grupo parlamentar do PS considerou relativamente a este projeto de lei do PSD 640, tenho que pôr os outros, /10, considerou que havia duas posições distintas a assumir. Aquela que tinha a ver com a reposição de uma identidade de comparticipação financeira relativamente ao acolhimento familiar, quer ele seja feito por famílias de acolhimento sem relações de parentesco com a criança a ser acolhida, quer por famílias com relatos de parentesco, que deveria haver uma comparticipação idêntica. De facto, o ano passado, em janeiro de 2008, o Governo produziu dois decretos-leis que fazem uma interpretação da medida das medidas de acolhimento. Começa a fazer-se uma densificação da regulamentação necessária para uma completa aplicação da Lei de Proteção de Crianças e Jovens. E quando faz a promulgação destes dois decretos-leis e introduz uma diferença do acolhimento familiar por familiar com laços de parentesco e por pessoas sem laços de parentesco, para além de fazer uma interpretação, dá também uma clara e indicação de que deverão ser comparticipadas financeiramente de forma diferente. Tratando-se, no entanto, da prestação de um serviço de natureza idêntico. O projeto de lei do PSD, numa das suas propostas, o que pretende é que sejam financiadas as famílias de forma idêntica, quer sejam com laços de parentesco, quer não tenham laços de parentesco. O grupo parlamentar do PSD entendeu que, de facto, esta medida é de toda a justiça, porque se trata de encontrar para as crianças uma forma de lhes dar um meio familiar natural, das retiradas instituições, e que isto é proposta do PSD, da nossa. Ah, e que por isso mesmo esta distinção que tinha sido introduzida o ano passado de alguma forma correspondia a uma penalização das famílias de acolhimento que tinham laços de parentesco com a criança, portanto naquelas em que se verificava a aplicação da medida de colocação em meio natural. Por isso o PS considera boa a proposta contida no projeto de lei do PSD, no entanto entendo que ela deve ter alguma ponderação na sua aplicação. E porquê? Porque as famílias de acolhimento, muito obrigada, porque as famílias de acolhimento, quando são selecionadas, faz-se a aferição das suas necessidades e são pessoas que se candidatam para a prestação deste serviço e é entendido, não vou aqui analisar esta classificação, é entendido como a prestação de serviços e por isso há uma ponderação de um determinado montante para ressarcir a família de acolhimento dessa prestação de serviços. As famílias naturais, entendemos que considerar como uma prestação de serviços idêntica no ponto de vista da classificação não seria tão adequado, no entanto, e porque é sabido, a maior parte das famílias de acolhimento, as famílias naturais alargadas que recebem as crianças à sua guarda, são famílias que estão em situação de vulnerabilidade económica. Não são famílias com condição desafogada. No entanto, haverá outras que têm uma situação de maior desafogo. E porque não se trata de uma prestação de serviço linear, trata-se do acolhimento familiar, entendeu-se que quando é definida a medida de acolhimento familiar relativamente ao familiar acolhedor, o familiar acolhedor faz requerimento para que lhe seja atribuída o subsídio de compensação que lhe é devido e que poderá alcançar um montante idêntico ao da família de acolhimento que não é profissional, mas que não tem relações de parentesco. E assim fica compensada a diferença que tinha sido introduzida o ano passado, que entendemos que tem que ser compensada, mas de qualquer dos modos salvaguarda-se que haverá situações em que não é necessário esta coparticipação. E quando não é necessário, não tem que haver uma aplicação automática de um direito a um subsídio que tem a ver com circunstâncias objetivas de carência económica. E por isso fazemos a proposta nos termos em que ela é feita, que o familiar acolhedor, mediante requerimento, lhe possa, e verificada a circunstância de carência, lhe seja atribuída uma compensação financeira análoga àquela que é atribuída à família de acolhimento, nos termos definidos nos decretos-leis regulamentares. Relativamente à outra medida, o grupo parlamentar não a considera muito adequada, aliás, porque é difícil fazer a medida de o que é que são as necessidades adicionais e por isso propomos que seja eliminada essa outra proposta do projeto de lei do PSD. E é tudo, Sr. Presidente.
A senhora deputada...
Pois, desculpe-me só acrescentar, naturalmente o decreto, esta iniciativa sendo aprovada, entrará em vigor não no momento imediato à sua aprovação, mas porque implica aumento de despesa do Estado, em matéria que é da estrita competência do Governo, nós propomos que entre em vigor em 1 de janeiro com a nova lei do orçamento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições. Penso que posso, então, colocar à votação este... Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não me compete a mim fazer a defesa da proposta de lei do PSD, inicialmente apresentada a esta Câmara. O que me parece, a análise que fazemos rapidamente destas alterações que têm vindo a ser apresentadas, é que a iniciativa legislativa do PSD tem vindo a ser comida, entre aspas, aos bocadinhos, e tem vindo a ser esvaziada de conteúdo. É essa a leitura que fazemos. A eliminação do número 1 do artigo 1º é reveladora desse mesmo facto. E nessa medida temos algumas dúvidas relativamente às propostas de alteração, mas estamos em condições de votar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação na especialidade deste diploma. Começamos pela proposta de eliminação do artigo 1º apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD e do CDS-PP. Portanto, esta proposta de eliminação foi aprovada, o que prejudica a votação do artigo 1º do diploma. Passamos à proposta de alteração do artigo 2º, também apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis, a mesma votação da votação anterior, PS favorável, abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do CDS e PP e do PSD. Portanto, o artigo 2º, na sua proposta de alteração, foi aprovado, o que prejudica também o artigo 2º do diploma proposto pelo PSD. Passamos à votação do artigo 3º, que tem a ver com a entrada em vigor do diploma. Está à votação a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP. Abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Também está aprovado este artigo. Sendo assim, está concluída a votação deste ponto da ordem do dia. Creio que agora sim poderemos fazer um curto intervalo até às 11, à altura em que se iniciarão as duas audições desta manhã, às 11 horas com a Universidade de Évora, ao meio-dia com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que procede à alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, interrompemos os nossos trabalhos até às 11 horas.